espiritual, né? Você vê que essa onda escabada para tudo quanto é lado, é uma necessidade que o povo está querendo alguma coisa a mais, está querendo aprender, está querendo sentir, está querendo descobrir, não sei. E que talvez isso não tenha que ser combatido, mas talvez tenha que ser.
Não é combatido. O que sim? Pensa bem, aquela época, quem é iluminista? Certo? Ah, sabe uma coisa? O povo está muito sedento por ouvir filosofia. Você vai ouvir o Voltaire? Não. Vai lá ouvir o Balcento. Da mesma coisa hoje. Não é que esses movimentos de cabala são uma coisa posterior. Começar. Então você tem o direito de ir lá. Como você tem o livre-arbítrio, você pode escolher. Você quer ouvir cabala de alguém que não entende nada, ou você quer ouvir cabala de alguém que sim entende. Então você tem onde. Não é que falta. Não, mas como não? Isso é um movimento racídico.
Não. Mas
você
disse que hoje em dia,
por exemplo, Não. Os ensinamentos racídicos são abertos.
Alguma coisa. Que as pessoas estão procurando alguma coisa, elas estão. Não é à toa que tem esses movimentos de yoga, filosofia oriental, tudo que é muito espiritual está muito na onda agora.
Está muito na onda, é por isso mesmo. Mas por isso mesmo, esse movimento racídico, os racidim, a coisa que eles mais querem, por mais fechados que eles sejam, pode ser os racidim mais fechados que você quiser. Se alguém chega para eles e fala, me ensina racidus, por favor. Esse é o lema deles. E você vê que tem um monte de aula de racidus, não é que falta isso. Tem. Só tem que saber procurar onde eles têm a
verba. Eu acho que tem um caminho que acontece, porque acho que todos são os extremos, né? Então, hoje a gente vive num mundo extremamente vazio, materialista, tal.
Sim.
Então, a pessoa prossiga, só quer
virar
outra coisa. Eu acho que a hora que a pessoa começa a fazer um curso desse, fica lá, né? Tá, vai vir durante um ano, dois anos, três anos, alguma coisa tal, e vai chegar uma hora que vai faltar alguma coisa a mais,
um
entendimento melhor.
Sim.
E aí, talvez a pessoa vai procurando alguém que saiba explicar isso melhor.
O problema é o seguinte. Uma pessoa que vai ouvir medicina de um advogado, ele vai aprender quanta coisa ele vai aprender? Vai aprender, digamos que 2%. Os outros 90% tudo errado. E mais 8% que ele nem sabe dizer. Então não adianta a pessoa ir procurar um estudo, centro de cabala, sei lá o quê. Porque ele tem essa sede. Ele vai aprender lá. Em primeiro lugar, o advogado vai ensinar a medicina. Enquanto ele já tem para ensinar, ele vai ensinar em 5 minutos, acabou, ele não tem mais o que falar. Por quê? Porque ele nem isso sabe direito. Então como que ele pode ensinar? E de fato, vai saturar. Vai chegar um momento, e eu quero saber mais, ele não sabe mais, ele vai começar a enrolar, porque ele não pode dizer que ele não sabe. Ele vai começar a enrolar, mas não vai sair daqui. Então é extremamente necessário que a pessoa, procurando estudar medicina, procure um médico para aprender com ele. E o médico vai poder te ensinar mais, e não tem fim. Assim também, se ele for procurar alguém que de fato sabe, Kabbalah, sabe, Hassidut, ou o que for, essa pessoa vai poder dar uma base para ele, e depois essa base vai passar para um nível 2, depois nível 3, nível 4, e ele vai estudando, e a Torá não tem fim. Ele não vai sentir depois de 2 anos que não tem mais o que estudar, muito pelo contrário. Depois de 2 anos ele vai ver que ele estudou 2 anos, ele achou que sabia muita coisa e não sabe nada ainda. E ele vai poder se aprofundar mais.
Não acha que a pessoa acaba
indo na fonte para buscar? Não sei se vão na fonte. Não sei dizer qual é o movimento.
Qual é a fonte?
Não é?
Qual é a fonte?
Estou falando da Torá mesmo, que as pessoas que sabem o que estão falando. Eu não sei. Estava fazendo uma pesquisa. As pessoas que fazem centros de cabala, eu acho que grande parte deles não vão. As pessoas lá conseguem ficar rodando e de repente ele... Não só isso. A hora que ele acabar o curso, depois de 2 anos, ele já acha que ele sabe tanta cabala que ele vai abrir o centro de cabala dele. Essa é a diferença. Pela Torá, existe...
Em algum lugar que não está descrito, em algum lugar que não se pode ensinar isso? Não, né? Também para alguém que inventou.
Não, não inventou, isso é uma tradição. Com certeza, eu não sei te dizer se tem algum lugar escrito claramente, eu não sei te dizer, mas era algo fechado, por tradição.
Você
começa por aí. Ele precisa ter um conhecimento básico para chegar lá. Olha só, pensa só, isso é uma coisa muito interessante. Para você poder estudar Kabbalah direito na fonte, em primeiro lugar, você precisa saber aramaico. Sai por aí e me pergunta para um desses cabalistas por aí se ele sabe uma palavra em aramaico. Talvez ele saiba hebraico. Provavelmente sabe mais inglês e ele lê em inglês essas coisas. Ele não sabe aramaico. Então, primeiro ele precisa entender aramaico para poder entender o Zohar. Começa por aí. Para entender o Zohar, ele primeiro precisa estudar o Talmud. Para poder ter uma base mínima para poder entender.
Não é tão simples. Né? A espiritualidade até vinculada à própria fé, o nível de fé.
Os livros
de
Kabbalah,
eles não foram escritos de forma clara. Eles são escritos de cor. Mesmo que
você
está escrito, mesmo que você está escrito, mesmo que você está escrito, mesmo que você está escrito, mesmo que você está escrito, nome Elimelech? Não conheço ninguém que sabe estudar nome Elimelech.
Zohar.
Zohar, sim. Zohar, sim. Nazira Malach, por exemplo. Quem entende? É um livro que já se diz que não deve nem abrir. Só a pessoa que sabe, que entende alguma coisa, ele pode abrir. Porque senão ele já vai entender tudo errado.
Por enquanto,
né? Por enquanto. Tem em casa. Se é para ir estirar, Tem essa força. Não, mas eles também dizem que é bom ter em casa. Então, como você vê, mesmo quem estuda Hassidut, então, de novo, Hassidut é só para dar uma pincelada. As pessoas que estudam Hassidut, será que todo mundo entende? Não, ele sabe os conceitos, ele sabe os nomes das coisas, mas entender mesmo, é muito difícil de entender. Então tem que estar num nível muito acima para poder entender e ligar as coisas. E na Kabbalah é tudo muito exato, tudo tem um a ver com o outro. Também tem, com certeza tem a ver com isso. Você vê que Kabbalah mesmo, nossos sábios falam que antes de 40 anos, você só não deve estudar Kabbalah.
Mas todos que foram grandes, né?
É, muitos começaram antes, de fato. De fato, tem o Ramchal, é verdade. É. Muitos começaram a estudar antes. Mas eles já tinham um nível de 40 anos.
Eu sabia tudo, né? Eu nunca sou de pescar.
Isso da forma geral.
Eu acho que você fica muito interessado em estudar Torá e tal. Hoje eu recebi um e-mail, eu fiquei tão curiosa, eu fiquei tão motivada. Cheguei no congresso médico, tinha uma médica, você recebeu também? Eu achei que essa coisa que transmite para as crianças, é tão na minha cabeça, tá? Sabe isso, eu não tenho o que refutar. E é tão fascinante que a coisa seja tão simples e que está lá há tantos anos. Só pode ser o máximo, entende? Só pode ser o máximo. Você entendeu também?
Não.
Eu vou te falar. É que eu acho um pouco complicado assim. Para quem estuda, para quem é mais ou menos abaixo, a ideia de pensar em começar a se aprofundar é assustadora, é muito assustadora. Então, por exemplo, eu não sei se vocês estão a favor, não sei, do que é menor lá, mas...
Então eu sou contra.
Então, muitas palestras, todas as palestras, maravilhas do judaísmo, assim, milagres, assim, né? Realmente, você sai de lá, pode mais contestar, não tem como, né? Não, mas isso que eu estou falando não é um milagre, é uma coisa que parece que é uma coisa concreta.
Não,
coisas assim, que você não tem como contestar, né? Coisas que estão escritas na Torá, que foi aquela coisa que...
Não tem como contestar, porque é isso,
não. Nunca vai ser escrito, né? Um corte, enfim, sei lá.
Tudo lindo vai acontecer.
Aí eu tenho agora umas aulas que eu recebi por e-mail e tal, para mandar minha filha. Mas me dá um pouco de medo, porque por um lado eu sei que elas vão ver tudo isso, que é a diferença entre o judaísmo do livro ter escrito e o judaísmo da Torá, mas por outro lado eu sei que vai ser aquela pressão.
Evolução em casa.
Mas
esse lado
foi
melhor.
Se você está vendo que é algo bom, então por que a pessoa tem medo de algo bom? Por que a pessoa tem medo de algo bom? É uma mudança, é verdade. É drástico. Mas não precisa de repente, pum, dar um pulo, que despenca.
Você vai determinar o passo
seguinte.
É que nem o caso manual e automático. Você está acostumado a ver que tira com manual. Passou para o automático, olha que mudança.
Porque é. Você gosta, né?
É. Exatamente.
É, não é, não acho que é ruim, não é isso, mas toda mudança, tudo que não é familiar para você, é assustador.
Uhum.
É.
Quem força? Ninguém força.
Ela força a barra.
Então não vai melhorar. Vai melhorar. Falta lugar
para
ele.
As aulas lá são muito bem montadas.
Então assiste a aula e deixa a pressão de lado.
Por isso que eu tenho livre arbítrio.
Exatamente. Ah, muito bom. É verdade. É verdade. Tem, acho. Eu não sei que horário, mas tem. Não sei se ainda tem energia.
Você não querer puxar a fala. É uma coisa tua.
Ninguém te obriga a fazer nada, ninguém te obriga.
Pode até ser que os filhos puxem ela, que é uma coisa
boa
também.
Mas não na base da.
Não, lógico que não.
Da pressão.
Não pressão, não luta, não nada.
Tem que ser castigo, tem que sair de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque tem que ser você. É verdade. Não, de repente,
aqui
é
o contrário. É, não é legal. Tem uma pessoa aqui que reza aqui, que veio conversar comigo, um jovem. Ah, porque eu queria começar a fazer shabat, papapi, papapá, né? Meus pais, não sei o que lá. Falei pra ele, peraí, brigar com seus pais você não pode. Aí devagarzinho. Não, mas o que eu faço? Porque meu irmão quer assistir televisão no Shabbat e eu não quero mais assistir televisão no Shabbat. O que eu faço? Não briga, sai do quarto. Brigar com ele, mandar ele desligar? Não, não se mexe. Ah, mas eu quero ficar com ele. Falei, bom, a primeira coisa é ficar na frente da televisão com ele se você não está com ele. Então faz uma atividade junto com ele. Fala para ele que a partir de agora, Shabbat, você quer brincar com ele. Você quer ler com ele. Você quer estudar alguma coisa com ele. Faz uma atividade junto. E eu falei, tá com alguém. Eu falei pra ele, agora, ficar lutando e batalhando, você não pode fazer isso. E você vê, passaram, sei lá, 3, 4, 5 meses, eu nem lembro quando foi isso. Deve fazer uns 6 meses que ele falou comigo sobre isso. De repente, agora os pais falaram, não, a gente vai começar a ir a pé pra sinagoga no Shabbat. Por quê? Porque ele não foi batalhando e lutando e indo contra e não, vamos forçar, você não tem que forçar. Cada um tem que sentir que chegou o momento que ele quer melhorar na vida. Se a pessoa de fato deixa essa liberdade, as coisas fluem muito mais fácil. Então por isso eu estou falando, você quer ir numa aula que assim é super legal? Ótimo, vai e filtra a pressão. Não se deixa ser pressionada, você tem que sentir de você. E a hora que você sentir que agora eu quero fazer isso, então você começa a fazer aqui.
Tem que se tornar significativo, senão. Não
adianta, uma pessoa que dá um salto de repente, ele pode até alcançar lá em cima, em seguida ele cai. O que ele ganhou com isso? Nada. Tem que ir subindo as escadinhas, os degraus, e cada um sabe quantos degraus ele pode subir por vez e quantos ele tem que parar para respirar um pouco. Mas ninguém pode se forçar a coagir, não tem isso. Mas vamos interiorizar devagar.
Eu não tenho nada contra se minhas filhas quiserem ser bem mais atentas, do que eu sou. Muito contrário, não tenho nada contra. Mas assim, eu tenho
uma questão.
Dentro de alguma coisa que não se não estava assustadora, né? Mas eu estou fora da minha realidade.
Então tudo precisa vai devagar se não se assusta.
É.
Né? Você entra no, devagarzinho numa claridade e vai devagarzinho acostumando os olhos. Não, devagarzinho, não tem pressa.
Conversar bastante, né? Mostrar bastante, mostrar que tem vários lados, não é um lado só, eu acho. A beleza do judaísmo é ficar aí. Nossa, para tudo você, o pouquinho que você aprende, você vê que tem uma flexibilidade imensa, né? Sem ser dos próprios pensadores, tem tudo quanto é, né? Está acabando de falar em duas correntes, lá se dia no outro, ajudando outras matérias. Então, você tem que ver isso. É, por um lado sim,
mas por outro, na verdade, quando você começa a estudar mais o judaísmo, você percebe que não tem meio grávida, né? Meia grávida. Ou você está grávida ou não está grávida. Quer dizer, ou é judaísmo, então tem aquelas leis que você tem que seguir e tudo.
Não, mas
tá devagarzinho.
Eu tô controlando.
Você acaba se sentindo obrigado.
É.
Qual é a lógica? Eu tô percebendo que a coisa é assim e não posso fazer. Eu tenho que pensar, fazer aí o problema, eu pedi isso de culpa.
Será que é uma conversa?
Se você se liga muito nas regras, eu acho, assim, muito na rigidez das regras, ela de repente é a regra que está sendo feita e não o significado. Mas eu posso falar assim, até por mim. Hoje em dia, eu acendo as velas de Shabbat completamente diferente do que eu acendi antigamente. Se eu olho a minha história, do jeito que eu acendo, nos últimos anos, o que eu acendia antes, olha que eu vim de uma casa que tinha muito judaísmo da maneira dos meus pais, muito, muito, muito mesmo. Mas eu não sei se meus pais me impuseram de uma maneira assim, com tanta pressão, tanta cobrança, então eu me voltei ao contrário, eu não queria. Hoje eu olho para trás, eu me arrependo de não ter aprendido mais com eles, porque hoje eu estou mais velha. Então eu olho isso, mas eu quando era jovem, eu não dava importância nenhuma da sabedoria do judaísmo que minha mãe tinha e meu pai. Mas hoje, quando eu acendo a vela, eu acendo com significado. E antigamente, eu acendia por obrigação e por regra.
Mecânico.
Eu ia visitar meus pais na sinagoga, em um tipo de Rosh Hashaná, por respeito, e não pelo ato de estar dentro da sinagoga. Você está entendendo a diferença? Eu acho que é isso que às vezes não consegue passar para os filhos da gente, que a gente não está sendo a gente mesmo. Não é isso, né? É um pouco disso. Então, se você não tem a coisa dentro, esquece, vai ser difícil passar. Só que eu aprendi depois de alguns anos, eu olho para trás, eu não tinha inteligência naquela época de absorver o que meus pais tinham para me dar. Então, quando você fala para as suas filhas que estão indo em um determinado lugar, que você tem medo que a coisa se transforme muito rápido, está em você, que nem o menino falou, né? Do livre-arbítrio, de você passar o que está sendo significativo para você. E elas dizem que fazem uma mistura e conseguem avaliar, porque a gente não pode ser da ausência.
Uhum.
A gente é da ausência. Daí é complicado. Uhum. É porque pelo menos você tem a tranquilidade, assim, eu passei o que é significado, aprendi a vela, eu passei o que é significativo ou não, que eu não raciocinar, sabe o que é de repente ser cachete, mas aquilo tem que ser significado. Porque de repente fica muito nas regras, na rigidez, né? Não passa significado. Às vezes de repente você faz menos coisa, mas com bastante significado, nossa, assim vale muito. Então, acho que é um pouco do que o Meire está falando,
não,
né?
Não, mas
um
não, mas só é a intenção.
Bem lembrado.
É, também.
Sim.
A pressão, né?
tem como. E acaba passando.
Eu tenho quantos anos? 15,
17.
Não, mas não é lindo.
Eu queria como fosse.
Uhum.
Eu estou decidindo que eu vou.
Manda elas para estudar. Quer dizer, manda não, mas elas querem também. Não precisa forçar, mas você está falando que elas têm vontade. Deixa elas irem lá estudar. Você troca ideia com elas, conversa com elas. Elas vão contar o que elas aprenderam. Você vai contar o que você aprendeu. E assim, trocando essas ideias, vocês vão conseguir chegar a um caminho conjunto.
Elas estão bem sabendo. Eu recebi o e-mail. Ah, tá. Se eu for mostrar ela, não, não. Eu vou falar pra ela. Ah, mas a minha tá mais fácil. Então, se você já se coloca. Você já se coloca.
São muito fortes, muito fortes. Não, fortes em conteúdo. Por isso que eu tô falando, que tem que filtrar. Tem que filtrar. Não, mas querendo dizer que é. Você entrou, vai seguir a reta. Mas aí você. É. Você tem um conhecimento grande de tudo, isso que é bom. Você está dando um curso agora de cinema.
Está
tendo um curso de cinema judaico para eles fazerem um filme, isso aqui.
Cada um tem que falar sobre essas coisas.